E no Explicador de hoje vamos tentar antecipar o futuro das empresas no pós-pandemia. São convidados deste Explicador Mário Jorge Machado, presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas, e Paulo Valério, presidente da Associação Portuguesa de Direito da Insolvência e Recuperação.
Bom dia, bem-vindos. Ficámos a saber esta semana que a fábrica de vestuário de Elmar abriu um processo de insolvência. A pandemia terá sido apenas a gota d'água numa situação que já era difícil. Mário Jorge Machado, bom dia. Há mais de Elmar no país? Ou seja, há mais empresas que não vão conseguir sair deste ciclo económico e que estarão à beira da insolvência?
Muito bom dia. O setor têxtil é um setor que tem muitas empresas a trabalhar em diferentes segmentos do mercado. Nós não podemos fazer generalizações. Nós temos empresas que neste momento, comparando com 2019, ainda têm volumes de negócios 20% a 30% inferiores àquilo que tinham em 2019, e temos muitas empresas que têm volumes de negócios em que estão a crescer muito relativamente a 2019. O problema, e vou falar aqui pela zona da região, do cluster têxtil, que é aqui num raio de 50 km à volta de Famalicão, estão 80% das empresas. É uma realidade. Empresas que estão no interior será outra realidade. Portanto, nós não podemos fazer generalizações. A pandemia foi um período muito difícil para muitas empresas, para a generalidade das empresas. Felizmente, a situação em diferentes segmentos tem vindo a recuperar. Contextualizando um pouco mais, estamos a falar de um setor que tem 130 mil pessoas a trabalhar diretamente, tem mais de 6 mil empresas no setor, a trabalhar exclusivamente no têxtil e vestuário, e exporta mais de 5 mil milhões de euros por ano. Felizmente para todos nós, situações como a de Elmar e outros nomes que ouvimos há pouco tempo são situações pontuais. Como fomos ouvindo pelas notícias, as empresas podem ter períodos menos bons, períodos melhores, atravessam diferentes ciclos. O caso da Elmar terá as suas características próprias e, portanto, tem de ser visto com as suas características próprias. O problema que existe neste momento no setor têxtil, nesta região do Norte, no coração do cluster têxtil, é a falta de capacidade de algumas empresas de encontrarem mão de obra disponível para responder às necessidades. O problema que vamos ter em termos de futuro é a capacidade, e nós criamos e temos um plano estratégico pensado para um forte crescimento ao longo dos próximos anos, em que sabemos que vamos ser confrontados com uma diminuição da mão de obra disponível.
Mário Jorge Machado, isso é um bom problema, diríamos, e um pouco ao contrário daquilo que são estas notícias que dão conta de crise no setor, porque significa que as empresas vão produzir mais, vão faturar mais e estão a encontrar novos mercados, é isso?
Exatamente. A ATP, tivemos a fazer um estudo estratégico sobre aquilo que perspectivamos para os próximos anos, e Portugal está muito bem posicionado naquilo que serão as necessidades do futuro e aquilo que os consumidores do futuro vão apostar em termos de procurar. E estamos aqui a falar da sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental. Estamos a falar na economia circular. Portugal está neste momento muito bem posicionado, há muitas empresas já que têm práticas de sustentabilidade, quer sociais, quer ambientais, em que são líderes a nível mundial nas boas práticas. Eu vou dar um exemplo muito comum. Fala-se que para fazer uma t-shirt gasta-se 2.500 litros de água. As indústrias têxteis portuguesas, para produzirem uma t-shirt, gastam 3 litros de água. Portanto, estamos a falar de uma diferença de ao nível em que a tecnologia e o investimento e a capacidade de inovação já conseguiram fazer evoluir essa situação. Nós em casa, quando lavamos uma t-shirt, gastamos 3 litros e meio de água só para fazer uma lavagem. Estamos a falar de a indústria e a têxtil portuguesa e aquilo que se perspectiva ao longo dos próximos anos, estamos a falar de uma evolução que os consumidores vão ter uma procura maior por produtos em que têm confiança que são feitos de forma sustentável, e aqui vai entrar diretamente a visão estratégica que também está a ser desenvolvida exatamente neste momento, até o final deste ano, pela Comissão Europeia, está a ser feito o desenvolvimento do programa estratégico para o setor de têxtil e vestuário para a Europa, que é um setor muito importante, emprega mais de 2 milhões de pessoas na Europa, em que a União Europeia quer criar um plano para tornarmos toda a economia europeia mais circular e mais sustentável.
Ou seja, Mário Jorge Machado, o que vai dizendo é que, de facto, a crise acaba por ser a tal oportunidade que o setor têxtil vai ter de aproveitar. Deixe-me chamar a Paula Franco, é bastonária da Ordem dos Contabilistas. Bom dia. Já aqui ouvimos dizer que não podemos generalizar o estado de saúde das empresas do setor têxtil, e será assim para todos os setores, obviamente. Mas como é que está a saúde da tesouraria das empresas portuguesas perante e durante esta pandemia?
Muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Bom, a saúde da tesouraria das empresas portuguesas não está nas melhores condições, principalmente aquelas que foram mais afetadas pela crise. E não há dúvida que os têxteis, ainda que nem todas tenham reagido da mesma forma, e umas reinventaram-se e procuraram, por exemplo, a produção de máscaras e outros produtos que nesta altura de pandemia foram mais procurados, fatos até para estar em casa, por exemplo, o caso da Dielmar, claramente teve um setor e o seu setor de produção foi um dos setores mais atingidos, com o teletrabalho e com o facto dos eventos terem ficado limitados, porque tem uma produção muito específica de fatos para homem e camisas, portanto mais...
Sim, e roupa muito mais formal,
nesse âmbito,
não é?
Muito mais formal, exato, e houve outras empresas têxteis que se adaptaram, enfim, procuraram outras soluções e que conseguiram estar aqui e conseguir ultrapassar estes problemas da crise. Agora, o problema da tesouraria das empresas é um problema de fundo, não é? Porque muitos dos apoios que existiram e que tiveram como base os financiamentos neste momento são uma das grandes preocupações para o futuro das tesourarias e mesmo para o momento atual, que é como é que as empresas que ainda não ultrapassaram esta crise e que ainda estão a viver reduções consideráveis de faturação vão conseguir cumprir os seus compromissos em relação aos financiamentos que obtiveram. Portanto, tudo aquilo que foi e que foram fundos, financiamentos a fundo perdido, como foi o caso dos apoios ao trabalho, as empresas não têm qualquer preocupação. Agora, os financiamentos da banca, claro que quando tudo isto se juntar e estas empresas, sem terem a recuperação económica necessária, já precisarem de dar cumprimento a estes compromissos todos, claro que vai ter um impacto grande na tesouraria das empresas.
Paula Franco, isso
é uma
acontece,
das grandes preocupações.
Acontece porque muitos dos apoios públicos do Estado que estamos a falar são garantias dadas pelo Estado a empréstimos que as empresas têm contraído junto da banca. Sugere que haja algum phasing out, se quiser, alguma saída suave para esse tipo de para a saída destes apoios, como por exemplo está a ser pensado para as moratórias bancárias?
Essa questão das moratórias bancárias é o mais importante, portanto eu acho que se tem que pensar em soluções e negociadas cada empresa com os seus bancos e no sentido geral também o Estado ajudar a trazer essas soluções, é não caírem de repente as moratórias todas em cima das empresas, as empresas terem os compromissos e terem que cumprir os pagamentos não só daqueles que se vão vencer a partir daqui, como daqueles que se venceram anteriormente com o agravamento dos valores. Portanto, o que é muito importante é que as moratórias realmente sejam geridas de forma correta para quando deixarem de existir as empresas não se verem asfixiadas. Essa é uma das grandes preocupações que existe neste momento. E depois, claro que o Estado deu e financiou muito a fundo perdido, nomeadamente na manutenção dos postos de trabalho. Temos também que ver essa realidade. Mas outra parte foi através de financiamento bancário. Ainda que com garantias do Estado, as empresas não deixam de ter o compromisso de ter que o pagar, não é? Portanto, a garantia do Estado é apenas foi uma ajuda ao sistema bancário para não ser ela própria a suportar tudo sozinha, e foi o Estado a suportar, mas as empresas é que vão ter que pagar e esperemos que tenham a capacidade de pagar, porque senão temos um problema geral para o país.
Claro, e isso é uma ótima deixa para o nosso outro convidado, o explicador Paulo Valério, que é presidente da Associação Portuguesa de Direito da Insolvência e Recuperação. Bom dia também. Estes mecanismos para a recuperação das empresas estão de facto adequados ao ciclo económico e às circunstâncias da pandemia, ou era preciso uma outra adaptação?
Bem, eu acho que há um caminho, bom dia a todos, acho que há um caminho ainda relativamente longo a fazer para adaptarmos os instrumentos que temos à situação que estamos a viver. Eu acho que, já agora, se me permitissem, eu gostava de ajudar a fazer algum enquadramento, porque nós temos uma certa tendência para olhar para a situação das empresas em resultado da pandemia como uma situação de exceção, como se antes da pandemia tudo estivesse bem e agora estivéssemos a viver problemas que resultam apenas do facto de estarmos a lidar com uma crise pandémica. Se nós olharmos para os indicadores de risco das micro, pequenas e médias empresas em Portugal, que representam o grosso do nosso tecido empresarial, dados de 2019 do Banco de Portugal, nós tínhamos cerca de 25% das empresas com capitais próprios negativos e tínhamos, com resultados líquidos negativos, cerca de 37% das empresas. Se nós olharmos para o setor do alojamento e restauração, que são os setores mais afetados pela pandemia, já em 2019 estes números eram de 40% para as empresas com capitais próprios negativos e de 45% relativamente aos resultados líquidos negativos. E, focando um pouco mais para o tema que serve de mote esta nossa conversa, a indústria do vestuário, nós já tínhamos em 2019 cerca de 28% das empresas com capitais próprios negativos e cerca de 40% com resultados líquidos negativos. Portanto, isto significa, por um lado, que é um pouco uma ficção dizermos que tudo estava bem no nosso setor empresarial e que tudo se complicou por causa da pandemia, mas significa também que não podemos focar os apoios numa comparação com o que acontecia antes de 2019, ou seja, muitos dos apoios estavam, estão e, ao que parece, estarão desenhados numa lógica de que só devem ser apoiadas as empresas que estavam em boas condições em 2019 e passaram a estar mal depois disso, mas se olharmos para estes números percebemos que, se o fizermos desta forma, vamos abdicar de 40% ou 50% do nosso tecido empresarial. E, portanto, nós temos que perceber que muitas empresas hoje sentem problemas, como eventualmente a Dialmar sentiu, que se agravaram com a pandemia, mas que correspondem, digamos, a um lastro que vem do passado.
Claro.
Não é?
Mas, Paulo Valério, o Estado nestas situações tem capacidade ou há tempo sequer para fazer essa triagem de perceber quais eram as empresas que estavam bem ou com uma situação equilibrada e devem ser apoiadas, precisamente porque o problema que possam ter tem só a ver com essa crise muito pontual, ou, no fundo, tem que abrir a torneira e apoiar toda a gente que se chega ao balcão, digamos assim?
Eu acho, desde logo, que a ideia de que abrir a torneira e despejar dinheiro em cima das empresas é uma ideia errada e que às vezes perpassa um bocadinho nestas nossas discussões. O problema para a maior parte das empresas não se resolve pegando em dinheiro do Estado para resolver o problema das empresas. E, portanto, isso, quanto a mim, é ponto assente. Nós temos dois caminhos possíveis, não é? Nós temos casos em que o Estado, ou fundos que há criados pelo Estado virados para a capitalização das empresas, poderão apoiar as empresas em função de uma análise daquilo que seja a sua viabilidade económica. Isso não tem nada a ver com o que se passava antes de 2019 ou depois de 2019. Essa análise tem que ser feita. Pode haver empresas que são economicamente viáveis, mas que têm um problema financeiro e que, desse ponto de vista, estão em condições de poderem ser apoiadas pelo Estado através de fundos que sejam, no fundo, pagos com os nossos impostos ou que venham do plano de resiliência. Portanto, essa análise tem sempre que ser feita. E, por outro lado, há muitas circunstâncias em que o problema das empresas não se resolve com o dinheiro do Estado. Resolve-se criando condições para que sejam as empresas, os empresários e os seus credores a decidirem em cada momento quais são as empresas que salvam e quais são as empresas que deixam fechar. O que acontece e o que tem que acontecer é que haja condições para que as empresas possam negociar com os seus credores quando estão numa situação de crise, planos de recuperação, planos que passam pela reorganização da sua atividade, mas também pela reestruturação do passivo, e os credores têm que ter condições para entrar com segurança nesses procedimentos e decidirem eles próprios se estão em condições de acreditar na empresa e receber um pouco mais tarde ou preferem que a empresa feche já. E o que acontece é que estes mecanismos são mecanismos de reestruturação, que não tem nada a ver com meter dinheiro na economia ou meter dinheiro nas empresas, são mecanismos no âmbito da insolvência, dos concursos de credores, os processos especiais de revitalização. Portanto, todos estes instrumentos estão claramente desajustados hoje relativamente à realidade que vivemos.
E têm que ser revistos.
Claramente.
Mário Jorge Machado, Presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, deixe-me regressar a si, precisamente por esta questão dos apoios. Há pouco traçou um quadro do setor que não encontra, se quiser, exemplo nos casos mais mediáticos de empresas em dificuldade, como de Almerto, que fomos falando, mas de qualquer maneira, esta saída dos apoios é um problema também para o setor têxtil. Como é que isto vai ser feito? Há muitas empresas que de repente ficaram dependentes das garantias do Estado ou dos apoios que foram concedidos?
Pegando no ponto que o Paulo Valério referiu, nós temos que perceber que o setor têxtil, sendo um setor exportador, é um setor que está debaixo da competição internacional, vende sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, onde a concorrência internacional é muito grande. Os números que são apresentados em termos de número de empresas que têm capitais próprios negativos e que apresentaram resultados negativos, à qual genericamente se chamam empresas zombie, que estão ali a sobreviver, mas que estão a passar sérias dificuldades, esse é um problema estrutural na nossa economia, que nos leva para outra situação, que é o que é que torna o contexto em que funcionam as nossas empresas para elas poderem ser económicas e poderem, de alguma forma, não continuarem como zombies durante muito tempo. Ou se reestruturam, crescem e continuam a produzir riqueza, ou então encerram e vão dar oportunidades noutras situações. E este é um debate também muito interessante, mas a pergunta versava sobre como é que agora, nesta fase em que as empresas esta generalização pode-se fazer de que durante este período as empresas perderam volume de negócios, as exportações caíram cerca de 15% durante o ano 2020 comparado com 2019, faturaram menos, é natural que muito mais empresas vão apresentar resultados ou apresentaram resultados negativos no ano de 2020. Portanto, e tiveram que se endividar, porque sendo verdade que o Estado português ajudou a pagar salários em termos de layoff, ajudou uma parte. Eu dou sempre o exemplo do Estado italiano, que é um Estado que também está com um endividamento público superior ao do Estado português, e o Estado italiano, os trabalhadores ficaram em casa até maio deste ano, o layoff funcionou até maio deste ano, em que as empresas tinham um custo zero com o trabalhador que não estava a produzir, enquanto as empresas em Portugal tinham que pagar um terço desse salário.
Portanto, foram encontradas soluções diferentes, umas mais e outras menos difíceis para as empresas. A Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas, disse há pouco numa entrevista que agora que se prepara o próximo orçamento do Estado, iam ser precisas medidas inovadoras para ajudar as empresas a recuperar da crise. Está a pensar em que medidas em concreto?
Eu acho que a fiscalidade também pode ajudar aqui um bocadinho a ultrapassar a crise. Portanto, há mecanismos fiscais que podem realmente trazer algumas vantagens às empresas, nomeadamente incentivos para o investimento. Claro que as empresas neste momento não estão propriamente com tesouraria para investimento, mas com o PRR e com alguns fundos que entretanto estão a surgir e que são muitos, e com todas essas situações de ajudas que vêm, as empresas poderem aproveitar benefícios fiscais para diminuir os impostos que possam pagar nestes anos em que vão recuperar, que espera que recuperem nos próximos anos. E, portanto, haver aqui um equilíbrio para que estes anos de crise sejam um bocadinho compensados, porque, efetivamente, já se tocaram aqui problemas importantíssimos. O Paulo Valério tocou no ponto-chave, que as empresas não estão em dificuldade só agora no momento de crise, já vem de trás, e portanto é um acumular de situações que nos faz questionar muito se este é o caminho certo para as empresas portuguesas ou onde é que temos que começar de novo para que as empresas portuguesas sejam viáveis e sustentáveis, não é?
Isso também.
A fiscalidade
Temos um problema genérico de competitividade ou de falta dela da economia que discutimos há muito. Paulo Valério, estamos a chegar mesmo ao fim deste explicador e pedia-lhe se tivesse uma medida para facilitar...
Os incentivos fiscais, por exemplo, o CEFEI 2, que foi foi um incentivo que existiu no final do ano 2020 e que se manteve até ao primeiro semestre de 2021, eu acho que era de todo vantajoso que se mantivesse até ao final do ano de 2021.
Manter esse, e, portanto, esse programa então. Paulo Valério,
e até para 2022.
Deixe-me só para terminar mesmo, em relação às insolvências que são importantes nestas alturas, se houvesse uma medida que devia ser tomada para facilitar estes processos e para salvar mais empresas, qual é que devia ser ela?
Nesse âmbito, tentando ser telegráfico, eu diria o seguinte: pegar nos mecanismos que existem, em especial no processo especial de revitalização, que permite reestruturar passivo antes da insolvência e tornar mais fácil o acesso a esse processo que foi trancado em 2016. E, por outro lado, rapidamente recuperar terreno e transpor a diretiva de reestruturação preventiva. Há uma diretiva da União Europeia que já devia ter sido transposta em Portugal, que ainda não foi, e mais grave do que isso, não existe nenhuma discussão sobre este tema, e é fundamental fazer essa transposição para tornar mais fácil a reestruturação das empresas antes delas terem que entrar num caminho de insolvência. A única coisa que o Governo neste âmbito fez foi a criação do PEV, de um processo extraordinário de viabilização de empresas, que já tem quase um ano e foi usado por 12 empresas, o que é um número, eu não tenho outro termo, é um número ridículo, e que devia fazer o Governo olhar para aquilo que está a ser feito ao nível do Ministério da Justiça neste âmbito e rapidamente arrepiar caminho.
Paulo Valério, Paula Franco e Mário Jorge Machado, muito obrigada por terem estado neste Explicador. Bom dia.
Obrigado, Bel.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.